comprometer as nossas contas públicas. Estou certo que o Partido Socialista, em particular, mas também a oposição, não quererão muito falar desta Conta Geral do Estado de 2024, porque ela, de facto, é boa e representa um bom momento para Portugal. Termino, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a dizer que as contas públicas são mesmo importantes. Nós tivemos, em 2024, um bom ano, tivemos, em 2025, um bom ano, com boas contas, e estou certo que vamos ter, em 2026, um ano com contas justas, porque a justiça também é importante. Pois, como já hoje aqui o referi, o mais importante são as pessoas. E aconteça o que acontecer, venham ventos ou tempestades, os portugueses hoje sabem que o Luís Montenegro, o nosso Primeiro-Ministro, nunca deixa ninguém para trás. Muito obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem até 3 minutos para o efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece com um ponto prévio. A Conta Geral do Estado reflete a apresentação de resultados do Estado e exibe o nível de execução das políticas públicas previstas no orçamento aprovado para um determinado ano. E, no entanto, este Parlamento continua a dedicar apenas 40 minutos à discussão em plenário da Conta Geral do Estado, quando passa mais de 2 meses a discutir o orçamento. Algo vai mal no funcionamento deste Parlamento, algo vai mal no funcionamento desta democracia, quando dedicamos mais tempo, muito mais tempo, a discutir as previsões do que a analisar os resultados finais da atividade do Estado. E o CDS manifesta uma vez mais a disponibilidade para alterar este paradigma e para que a Conta Geral do Estado seja discutida com tempo e com a dignidade que merece neste Parlamento. Discutimos a Conta Geral do Estado de 2024 e todos nós sabemos, na maioria e no Governo, a herança que o PS deixou foi uma herança muito pesada. Uma carga fiscal excessiva, uma administração pública desregulada e disfuncional e uma despesa pública completamente descontrolada que, apesar dos sucessivos aumentos, não se traduziu na melhoria dos serviços públicos, bem pelo contrário, Srs. Deputados. Em 2024, o Governo PSD-CDS começou a superar a mediocridade que marcou os governos do Partido Socialista e começou a repor justiça nas remunerações de diversas carreiras da administração pública, Forças Armadas, Forças de Segurança, na saúde, na educação e outras. Aumentou todas as pensões e pagou um suplemento extraordinário de pensões para os pensionistas mais carenciados e conseguiu reduzir impostos, em particular o IRS sobre as famílias. E mesmo assim, foi possível manter a disciplina orçamental, registando um excedente orçamental de 0,5% que superou os 0,2% previstos no orçamento. Foi possível registar um crescimento económico robusto de 2,1% que superou largamente o crescimento de 1,5% que estava previsto no Orçamento de Estado. E foi possível reduzir a dívida pública para 93% do PIB, numa trajetória que permitiu o ano passado, em 2025, reduzir para um nível inferior a 90% do PIB, pela primeira vez desde 2009, quando o Governo era desgovernado pelo José Sócrates, pelo Primeiro-Ministro José Sócrates. Senhoras e senhores deputados, 2024 foi um ano de transição e de superação. Foi o início de um caminho de transformação de um país que continuará até ao final do mandato e que irá permitir virar definitivamente a página do socialismo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos e 20 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A Conta Geral do Estado de 24 é-nos apresentada pelo Governo como de um sucesso se tratasse. E trouxe-nos rosas. Sim, rosas, mas com muitos espinhos para os portugueses. Um excedente orçamental de 0,7% e uma redução de dívida de 94,9% num ano dividido num terço de gestão socialista e o restante pelo PSD, os números que, analisados isoladamente, até podem parecer positivos. Mas o que a Câmara deve discutir é a qualidade, a transparência e a sustentabilidade destes resultados. Hoje, em apenas 40 minutos, discute-se e aprova-se a correr a prestação de contas de um ano inteiro. Mas quando o Orçamento está da discussão, estende-se a milhares de horas em dois meses exclusivos. Isto urge mudar. Desde logo, os pareceres que tivemos, quer do parecer do SES, quer do Tribunal de Contas, são claros e preocupantes. O Tribunal de Contas voltou a emitir um juízo de não conformidade da Conta Geral do Estado com a Lei de Enquadramento Orçamental por ausência de demonstrações consolidadas na Administração Central e da Segurança Social. Ou seja, torna-se impossível a certificação das contas de um país numa entidade máxima de fiscalização do Estado. Também nos alerta o Tribunal de Contas que existe no ano operações extra-orçamentais superiores a 10 mil milhões de euros não justificadas. É tudo um enorme problema estrutural de transparência, de fiabilidade, de credibilidade democrática e financeira. Também preocupante se aprova as contas do Estado com um passivo com as famílias de 77 milhões de euros de certificados de aforro vencidos e não pagos, estando em riscos de prescrição, afetando a poupança e distorcendo as contas do país. Quanto ao parecer do SES, o excedente orçamental não traduz uma estratégia de crescimento sustentável. O crescimento assentou num consumo privado impulsionado por medidas de revisão retroativa do IRS e, enquanto investimento público e privado, ficou aquém do previsto, apesar do PRR. Aliás, a despesa de capital caiu 7,1%, ou seja, temos um Estado que cobra mais, investe menos, cresce pouco em termos estruturais. Aqui chegados, a segurança social é um enorme problema. O Tribunal de Contas, aliás, alertou bem para esta questão. Há receita conjuntural e não há receita estrutural. O que os parceiros nos dizem é grave. Falha recorrente de transparência, investimento e insuficiência, basta produtividade e ausência de visão estrutural de longo prazo. Enquanto o Governo insistir na cosmética...
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Começo por elogiar o seu fato, que por sinal é igual ao meu. Mas, lamentavelmente, é a única coisa que eu poderei elogiar hoje a discutir a Conta Geral do Estado. É que nós estamos, uma vez mais, a discutir um documento caduco. Estamos, uma vez mais, a discutir um documento que a maior parte dos dados que lá consta está desatualizado. É o PIB, é o investimento, é o consumo privado, é o consumo público, são as receitas, são as despesas. Ou seja, o Estado criou uma lei de enquadramento orçamental e deve submeter a essa lei e não o consegue fazer. E, uma vez mais, incumpre-se, mais grave ainda, incumpre-se sem qualquer tipo de consequências. É que este documento não serve sequer para memória futura. Estando os dados desatualizados, nem sequer serve como referência para a execução orçamental. E, portanto, na verdade, não estamos a discutir nada de substantivo e isso tem de ser alterado. Foi algo que o Partido Socialista criou, mas tem de ser resolvido. Mas já agora falemos de algo que é extremamente importante. É que, olhando para os dados 2024, mas também 2025, o que nós percebemos é que a maior parte da variação do PIB se deve ao crescimento do emprego, sendo que, ao mesmo tempo, a produtividade caiu. O que é que isto significa? Significa que, quando olharmos para o crescimento per capita, para o PIB per capita, que é o que realmente interessa, nós temos uma queda substantiva. Ou seja, a riqueza por cidadão, por habitante, caiu nos últimos anos em Portugal. E eu acho que era muito importante que o Sr. Secretário de Estado e todo o Governo se pronunciasse sobre isso, porque vem aí, de facto, uma hecatombe económica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 4 minutos e 30 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a Conta Geral do Estado é o documento mais relevante da execução orçamental, mostra como decorreu efetivamente a execução, encerra o ciclo e, de facto, embora tenhamos dado passos para tornar mais visível e maior profundidade este debate, seria útil que pudéssemos fazê-lo de maneira mais aprofundada e mais tempestiva e, portanto, a minha primeira nota seria um repto para que todos melhorássemos este ciclo e pudéssemos não estar em anos futuros, em fevereiro, já do ano seguinte, a discutir o encerramento das contas anteriores. Era mesmo útil que o fizéssemos antes do exercício orçamental seguinte. Mas quanto a esta conta geral do Estado em concreto, ano 2024, é uma conta que combina sinais de continuidade com o que o Governo herdou de exercícios anteriores, uma boa situação orçamental, uma boa situação económica, com sinais de preocupação e de alerta que várias entidades têm feito e que o PS tem sublinhado. Desde logo com o crescimento económico, a Conta Geral do Estado 2024 confirma a perda de dinamismo da economia portuguesa. Em 2023 crescemos 3,1%, um dos maiores crescimentos da União Europeia. Em 2024, a União Europeia e a Zona Euro aceleraram, mas nós crescemos menos, 2,1%. E em 2025 ainda será pior, segundo todas as previsões. É o pior resultado da década, excluindo o período de Covid. Sobre o crescimento económico do PS, Mirna Sarmento escrevia a crónica de um país estagnado. Hoje o crescimento é menor e as previsões são ainda piores. Passos Coelho falou mesmo esta semana de um crescimento miserável. Passámos de um país estagnado para uma perspectiva miserável, segundo Pedro Passos Coelho. Tenho por isso uma pergunta para fazer ao Sr. Secretário de Estado, a quem disse que queria pôr o Governo, queria pôr o país a crescer 3% e que era fácil. Se não conseguem pôr o país sequer a aproximar-se deste referencial, afinal, ou é mais difícil do que diziam e venderam o gato por lebre para ganhar eleições, ou então é mesmo fácil e pergunto-lhe o que estão a fazer há quase 2 anos no Governo. Mas o crescimento económico não é a única coisa que nos preocupa nesta Conta Geral do Estado. O investimento, por exemplo, um padrão que o Governo não só está a corrigir, não só não está a corrigir, como está mesmo a agravar. Este 2024 foi o maior ano em que houve maior desvio entre a previsão e a execução de orçamento, estou ao contrário, de orçamento ao nível do investimento. É um desvio que é o maior da década e, segundo as previsões e os dados disponíveis, em 2025 vão ainda bater o recorde negativo que já bateram em 2024. Será mesmo de longe o maior da década. E o que significa isto é que o Governo sacrifica investimento, sacrifica crescimento económico, sacrifica futuro e estamos, em vez de melhorar a nossa situação no investimento, mesmo com o PRR, estamos, afinal, a piorar a nossa situação. Finalmente, uma nota sobre a questão do saldo orçamental e, em particular, dos saldos da administração pública, que estão cada vez mais dependentes da segurança social e do desempenho do mercado de trabalho, que, como sabemos, vive de variações e de ciclos. Nós tivemos um saldo da administração central que se agravou para menos 6 mil milhões de euros em 2024. Será ainda mais grave em 2025. Isto só pode ser compensado com os saldos da segurança social e, aliás, volta a acontecer o mesmo em 2025. Atente-se no que diz o Tribunal de Contas. Este déficit reflete o desempenho da despesa, que aumentou mais de 10 mil milhões de euros face a 2023, e este crescimento excedeu em 4 vezes o aumento da receita, que por sua vez desacelerou. Senhor Ministro, isto não o preocupa? Isto não nos preocupa? Apenas 2,1% de crescimento, ainda menos em 2025, o maior falhanço da década em termos de investimento público, degradação dos saldos da administração cada vez mais dependentes do mercado de trabalho, estes riscos preocupam-nos e preocupam-nos sobretudo que o Governo, em vez de os assumir, os procure desvalorizar. Que respostas tem para dar aos portugueses, Sr. Secretário de Estado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, que tem até 31 segundos, portanto tem a palavra o Sr. Deputado Almiro Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que com a intervenção que vimos hoje do Partido Socialista, parece que deve estar algum santo para cair do altar. É que o Partido Socialista não só citou Pedro Passos Coelho, que me bateu com grande entusiasmo, palmas